pra gente falar a hora do nosso quadro, né, gente? CBN Direito em Pauta. Você, inclusive, pode participar com a gente. O advogado Robert Freitas é quem está com a gente aqui pra conversar sobre esse assunto. Os principais direitos das crianças autistas, o direito à saúde, com acompanhamento de terapia, frequência, né, com relação à recomendação, à quantidade, né, de acordo com a recomendação do médico, direito a medicamentos. A gente vai bater um papo aqui com ele. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tatiana.
Primeiro, explica pra gente, né, qual é a realidade das pessoas, por exemplo, dos pais que têm filhos autistas, né? Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam para a gente poder entrar na questão dos direitos?
Bem, Tatiane, a realidade dos pais que têm crianças autistas não é nada fácil, justamente porque essas crianças precisam de terapias de acordo com o grau de autismo ali identificado, e essas terapias demandam muito tempo, muita dedicação. Eu, particularmente, quando eu comecei a me interessar pelo assunto, foi em razão de um amigo que me procurou e identificou que o filho dele era autista, e ele estava num momento ali tão desesperado que ele falou para mim: Robert, eu vou vender meu carro para poder custear as terapias. Uhum. E aquilo me incomodou demais. Eu preciso entender como ajudar nesse assunto. Justamente por causa dessa dificuldade, eles precisam se deslocar de um lado para o outro, de uma terapia para outra.
E são várias terapias.
Várias terapias. A criança, quando ela recebe ali aquela recomendação médica, às vezes é para fazer a terapia do ABA, é para fazer uma musicoterapia, é para fazer um atendimento com fono dialógico. Fisioterapia com fono. E muitas das vezes isso não está num único local. E o pai precisa se deslocar de um lado para o outro, uhum, durante o dia. Então, é uma demanda desgastante, cansativa para os pais, mas ao mesmo tempo gratificante, porque ele vê a evolução do filho e que há sim como melhorar cada vez mais as condições dessa criança.
Pois é, e quando os pais se veem, né, nessa dificuldade, não conseguem avançar nas terapias, garantir esse atendimento, por uma série de dificuldades. O acesso, por exemplo, é uma delas.
O acesso é algo muito importante. Sobre o acesso às terapias, eu vou colocar aqui, abordar dois pontos. Primeiro ponto é acesso integral, a terapia recomendada pelo médico. E o segundo, deslocamento, transporte. Fique atento para o segundo. Então vamos lá ao primeiro. O que que os julgados do STJ já decidiram? Que independe da quantidade de terapias que forem recomendadas. Se o médico prescrever 5 terapias diferentes e que a criança vai participar dessas terapias diariamente de segunda a sexta-feira, o plano de saúde é obrigado a assim fornecer. E isso nós já conhecemos. Mas e agora? Se essas terapias estiverem a uma distância muito grande da casa dessa criança, o pai não tem como deslocar de um lado para o outro. Um exemplo, vamos dizer que a criança mora em Santana e todas as terapias ocorrem em Macapá. Quem sabe essa família não tenha transporte. Como é que vai fazer? Ela vai se deslocar de ônibus para um lado e para o outro? Tem decisão já do STJ sobre isso. Que na dificuldade de deslocamento, isso também tem que ser custeado. Porque é imprescindível, já que a rede não está aberta, não atende à necessidade, não tem na cidade daquela pessoa ou na proximidade, então vai ter que custear o deslocamento. O que importa é a saúde da criança, que precisa receber as terapias, e a limitação de acesso por distância ou tempo de deslocamento não é mais uma barreira diante das decisões judiciais.
E já se avançou mais sobre isso, né? Algumas clínicas, por exemplo, já garantem esse transporte?
Eu não sei te informar se algumas clínicas já estão fazendo esse serviço diferenciado de garantir o transporte, né? Mas o que nós conhecemos são dessas decisões.
Mas já existem ações cobrando para isso.
Sim, ações e decisões. Uhum. Inclusive decisões que já passaram por instâncias superiores, impondo essa necessidade de garantia. É o direito ao acesso ao tratamento. E se a barreira do deslocamento está sendo um empecilho para que esse tratamento seja efetivado, então ele vai ter que ser rompido. E se não for de forma mais amigável, procure o judiciário, como nós temos falado aqui, que ele está pronto a atender essas demandas.
Pois é, Robert, quando os pais se veem com essas dificuldades, né, assim, não se sabe o que fazer, como agir, por onde começar, que é uma batalha, né? Batalha primeiro para garantir esse atendimento, esse corre-corre, vai para um lado, vai para o outro, são várias terapias, né, que as crianças com autismo precisam fazer para se ajudar no desenvolvimento. E aí depois, quando vem a dificuldade que não consegue, começa ali uma outra batalha. Por onde começar, né, essa luta aí para garantir esses direitos?
Bem, nessa luta para garantir os direitos, eu procuro sempre informar. É possível você procurar o Ministério Público, quem sabe o Juizado Especial da sua localidade, mas eu recomendo. É sempre importante o auxílio de um advogado, justamente porque o advogado, ele é diretamente interessado no resultado da causa. E ninguém mais interessado na causa do que o próprio pai. E ele precisa de um defensor que esteja tão interessado quanto ele. E por que disso, Tatiane? Pela complexidade. Não é uma causa das mais simples. São necessários relatórios médicos, laudos, entre outras documentações, dentro de cada caso. Então se faz imprescindível analisar o caso de forma individual. Assim como a necessidade individual daquela criança, o operador do direito também vai individualizar esse caso, para então verificar qual é a melhor saída. Se é uma ação judicial, se é a primeira interpelação junto ao Ministério Público, requisitando que o Estado cumpra, ou se é contra o plano de saúde, se ele vai primeiro na ANS, ou se ele entra logo com a demanda judicial. Particularmente, a demanda judicial tem se mostrado bastante efetiva em razão das decisões liminares, em que, diante de uma negativa irregular, o juiz vem e sana esse problema com uma decisão rápida, impondo ao plano de saúde que custeie o tratamento.
Você falou em decisão rápida, né? Quanto tempo leva, por exemplo, para que uma causa dessa seja já julgada, já tem uma decisão, uma definição para esse tratamento, né?
Eu vou distinguir o que é eliminado, o que é o julgamento da causa. Uhum. O julgamento da causa é aquela sentença. Pode demorar aí, digamos, 6 meses, 1 ano para sair a sentença. E ainda vai ter o período de transitar em julgado, que é quando termina o processo. Vamos deixar isso para lá, porque está um pouco distante. A criança precisa do tratamento até hoje.
Imediato.
É agora, é imediato. Então, para isso, a decisão liminar, que é antecipar aquela decisão futura para o momento presente. Então, o que a lei diz? Que o juiz vai analisar a liminar em 5 dias. Então você tem a possibilidade de submeter uma situação de extrema importância ao judiciário e em 5 dias ele vai analisar e vai decidir se ele vai conceder ou não a liminar. Por isso da importância da ação estar bem fundamentada e calçada em documentação hábil para que o juiz conceda a liminar. Se você chegar lá com um pedido de liminar, sem as informações necessárias, sem os documentos imprescindíveis, a chance de ser negado é grande. Até porque tem muitas pessoas que acabam procurando o judiciário em busca de um proveito pessoal, querendo ganhar uma vantagem, e o juiz ele analisa tudo isso, ele se baseia em provas.
Com relação ao auxílio previdenciário, né? Quem tem direito?
Auxílio previdenciário, essa regra, vamos explicar. O auxílio previdenciário para as crianças autistas. Primeiro, independe se o pai já recebe ou não algum auxílio. Se a mãe, quem sabe, receba uma aposentadoria por morte do pai ou qualquer outro benefício previdenciário, não importa. Vamos individualizar a questão da criança. E agora vamos para um requisito. Primeiro requisito, ele precisa ter o laudo. Tem que estar laudado ali que ele tem a característica do autismo. O autismo, por uma questão legal, ele foi identificado na lei como deficiência. E não foi à toa. Foi justamente para trazer esse acesso ao benefício previdenciário. Então, estando laudado, nós vamos para um segundo requisito, que é a renda per capita familiar. Digamos que numa casa morem 4 pessoas e a renda per capita total dos 4 seja de R$ 2.000, essa criança não vai ter o acesso ao benefício, porque a legislação diz que ela tem que ter uma renda de até 1/4 de salário mínimo por integrante da família, que hoje está em torno ali de R$ 330. Então não vai ter o benefício. E agora, Robert? Eu tenho um gasto enorme com meu filho, com alimentação diferenciada, com transporte, eu vou ficar sem o benefício?
Em alguns casos até medicamentos.
Medicamentos, inclusive nós temos que falar de medicamentos aqui. Eu vou ficar sem o benefício? Não. Você pode solicitar que esses gastos adicionais que são levados para tratamento da criança sejam descontados daquele acúmulo da renda familiar, para que assim enquadre nos R$ 330, né, de 1/4 do salário mínimo, para requerer o BPC. E o que é preciso para requerer o BPC? Justamente o laudo e ingressar com o pedido no CRAS, no CRAS mais próximo da sua casa. Se não for pelo CRAS, entre em contato com o INSS pelo número 135. Se ainda assim você tiver problema, chegou o momento. Procure um advogado especializado que ele vai te auxiliar e vai lutar por essa causa.
E os medicamentos?
Os medicamentos. Vamos lá. Nós temos medicamentos de baixo custo e medicamentos de alto custo. Dentro do plano de saúde, vamos falar de medicamentos de alto custo. A legislação hoje já entende que os medicamentos de alto custo não podem ser um empecilho ao tratamento. Então, o que acontece? Criança precisa tomar um medicamento, a caixa do medicamento custa R$5.000 mês. A família não tem como custear. Ingresse com requerimento junto ao plano de saúde, requerendo o custeio daquela medicação. A maioria das vezes vai ser negado. Né? Essa é a realidade.
É um direito garantido.
Mas é um direito garantido. Inclusive por decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já entendeu que o requisito é que a medicação esteja inserida no rol de medicamentos credenciados pela Anvisa. Se o medicamento estiver credenciado pela Anvisa, você tem direito a requerer do plano de saúde o tratamento dos medicamentos de alto custo. Fica a dica agora, quando o seu médico for prescrever, solicite a ele que não prescreva aquele nome de marca, o direcionado, uhum. Que ele coloque a tipificação genérica. O genérico do medicamento uhum. É tal. E com essa requisição, você vai solicitar o plano de saúde. Não posso pagar isso aqui, custei. Se negar, não perca tempo. Acesse um advogado de sua confiança, que ele ingressará com a medida judicial cabível, inclusive com pedido liminar, para já garantir o tratamento.
Ó, a gente conversou com o Roberto Freitas, advogado. Obrigada pelas informações.
Obrigado. Quem tiver alguma dúvida, acessa lá o nosso Instagram, rf.saude. Deixa a sua informação, que nós vamos ter muita satisfação em te responder.
Até a próxima.